Senador Telmário Mota, senador José Medeiros, que demonstrava para mim também a preocupação em relação à greve parcial, mas importante, dos caminhoneiros. Eu tenho também dialogado muito com os líderes dos caminhoneiros, de acordo com o estado e a região, né? Eu conversei muito com aquela moçada lá de Três Cachoeiras, e o seu Valdemar, o seu Nelson e outros líderes, e eles acabaram chegando num acordo, suspenderam o movimento numa via fundamental para toda a região sul, que é ali de Três Cachoeiras, cidade dos caminhoneiros, considerado quase que a capital nacional dos caminhoneiros. Mas os focos em outras regiões continuam acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, como também em outros estados, como alguns que estão vindo agora, pelas informações que todos nós recebemos, num chamado buzinaço, vindo a Brasília. Eu tenho recebido também telefonemas, cartas, e-mails da sociedade organizada, principalmente na área dos frigoríficos, no abate de frango, de gado, de suínos. Há um prejuízo já de milhões e milhões de reais, porque os animais não chegam para o abate e os poucos que chegam não são transportados para os açougues, enfim, para os supermercados onde vai chegar a população. Combustível já está faltando em uma série de cidades. Algumas fábricas estão pagando até com férias coletivas já, porque não tem como responder mais a falta de produtos para trabalharem na linha de produção. E isso pega todos os setores, já começa a atingir o setor metalúrgico, inclusive. Por isso eu já fiz um apelo aqui na sexta e reafirmo de novo a minha posição. Não é acabar com a greve. Suspende aqueles setores que ainda não resolveram com esse entendimento. Dia 10 tem uma reunião promovida no Palácio, liderada lá e coordenada pelo ministro Miguel Rosseto e mais 3 ministros, para ajustar o chamado TAC, Termo de Ajuste de Conduta, para que eles vejam atendidas as suas reivindicações. Entre elas, que eu acho justo, não é só suspender durante 6, 7, 8 ou 12 meses o aumento do combustível, mas também uma cláusula dizendo que se, no momento que o aumento acontecer, tem que garantir que isso eles receberão também no frete. Porque deixa 12 meses sem dar aumento, depois aumentará 20%, se não repassarem para o frete, eles têm um prejuízo de imediato de 20% no valor que teriam a receber, porque tem que pagar o combustível. Acho justa essa posição e estou defendendo, inclusive, essa posição. Além de aumentar o parcelamento na compra de caminhões, além da questão dos eixos, além da questão dos pedágios, tudo isso já está praticamente acordado. Mas eu sei que o que está pegando mais é a questão ainda do óleo diesel, ou seja, do combustível que toca os caminhões, que por sua vez tocam o país via as rodovias. Eu disse aqui outro dia, repito de novo, senador Telmário, sou autor do Estatuto do Motorista. Ali contempla as principais reivindicações deles. Atuei nas duas leis como relator que essa casa aprovou. A última que a presidente sanciona hoje. Fizemos a primeira, teve problemas, partimos para a segunda, e a segunda contempla os caminhoneiros como também apontando aí os pontos de parada com o mínimo de condições para que eles possam descansar para tocar a viagem depois. Dentro dessa realidade, senhor presidente, eu falo de novo hoje sobre aqui, sobre a questão dos caminhoneiros. Até porque vou falar também, depois aqui, que eu entendo que os nossos mandatos têm essa obrigação e tem que estar como uma caixa de ressonância da vontade da população. Como fez Vossa Excelência na tribuna, senador Telmário, quando Vossa Excelência foi falar sobre a questão da corrupção. Vossa Excelência foi fundo ali, como diz outro, pegou pesado, mas no bom sentido. Em nome da moralidade, do bom costume e do combate à impunidade, e que cada um responda pelo que fez, seja quem for. E eu me vejo aqui nessa obrigação, nessa visão da responsabilidade dos mandatos, seja do presidente da República, da presidenta, ou dos governadores, dos prefeitos, dos senadores, deputados, vereadores, enfim, nós temos obrigação de não ter receio de falar de um tema que é polêmico. Claro que esse tema é polêmico. Nós sabemos a força que tem os caminhoneiros, mas não podemos nos omitir aqui de dar uma de Pôncio Pilatos, né? Não é nada comigo, eu não vou falar para ficar bem com todo mundo. Nós queremos que prevaleça sim. Achamos que os caminhoneiros têm direito, sim, a melhorar o frete dele, porque não dá para trabalhar de graça. Como a gente fala, nem relógio trabalha de graça. De alguma forma, ele vai ter que pagar, senão vai ter relógio, né? Então, eles têm direito a derrubar aquela máxima que diz caminhão parado é prejuízo, caminhão circulando é um prejuízo maior. Essa é uma máxima que pegou entre os caminhoneiros e eles têm toda a razão. Então, é preciso que nós todos, como diz outro, nós outros, né, possamos colaborar com essa grande reunião do dia 10 para atender as reivindicações básicas dos caminhoneiros e o país voltar à normalidade. Até porque se não atender o dia 10, eles pagam de novo. Eles perceberam a força que eles têm. Como estávamos conversando antes aqui nós, o país depende das rodovias. Não temos ferrovia para corresponder à expectativa do transporte da nação. Não temos hidrovias, é caminhão mesmo. Basta que dois caminhões parem numa BR, ele faz um congestionamento de 10, 20, 30, 40 quilômetros. É só você trancar dois caminhões que está feita a confusão. Por isso, e não que não seja justo, eu sei que eles estão me ouvindo, eu sei que eles sabem muito bem o carinho que eu tenho com eles. Eu já realizei, meus queridos senadores, tanto José Medeiros como o Delmar Mota, centenas de encontros com eles. Participei de congresso com eles. Aqui na Comissão de Direitos Humanos, no período que presidi, eles tinham a casa aberta, a casa era deles, como continua sendo. E a partir dessa semana, eu já pretendo também convocá-los para uma audiência pública e nós todos, não ser porta-voz deles, nós todos queremos ajudá-los, né? Junto ao governo e nas instâncias correspondentes. Senador José Medeiros, uma parte de Vossa Excelência.
Senador Paim, você colocou muito bem. Os caminhoneiros descobriram a força que tem. Eu me lembro de outros movimentos que tiveram, que eles fizeram, e que não tiveram grande sucesso porque houve, digamos assim, excesso. E todo movimento que há excesso ou motivações que não justifiquem, ele tende a fracassar. Na época havia algumas motivações de alguns líderes e também eles tinham radicalizado, fechando totalmente o tráfego. Essa greve agora é diferenciada. Ela, primeiro pela motivação, ninguém pode negar que eles estão com a razão em termos das suas agonias. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, o senador Assi colocou aqui, os nossos corredores rodoviários eles estão muito precários. E algumas rodovias que o governo se propõe a melhorar e a fazer, nós temos a infelicidade que essas empreiteiras, eu não sei o que, que acontece, parece que nós estamos com muito azar. No estado de Mato Grosso, por exemplo, senador Paim, uma rodovia que foi feita 13 quilômetros no corredor importante que é a BR-364, 4 dias após terminar, eles entregarem a obra, já havia sinais sinais não, já havia buracos na rodovia. Essa que é a verdade. E com isso, nós temos um sistema rodoviário complicado e pouco, essa que é a verdade. Nós temos poucos lugares para esses caminhoneiros pararem e, ao mesmo tempo, a legislação cobra uma... E vai se acumulando todas essas coisas e acabam que eles descobriram como fazer a coisa agora direito, porque eles estão ganhando apoio da população. Na minha cidade, por exemplo, senador Paim, a população estava levando mantimentos e dando toda a logística em apoio aos caminhoneiros. E por que fizeram isso? Porque eles sabidamente liberaram o tráfego para veículos pequenos e tão somente não passava veículos de cargas. Então fizeram uma greve bem feita, motivo bem justificado, e criou-se praticamente um desabastecimento geral no país. Agora, o que fica de lição, senador Paim, é justamente que o governo precisa ser ágil nesse diálogo. Vossa Excelência fez o dever, que na verdade deveria ser do governo. Alguns parlamentares aqui na casa também foram nas suas bases conversar com os caminhoneiros a ponto de conseguir a liberação em alguns pontos. Mas é preciso agora ter muita paciência, muito pouco assodamento no sentido, não é uma coisa para se resolver com polícia, que já foi falado nessa casa, e começar a conversar com todas as lideranças, porque aconteceu uma coisa muito estranha. Os próprios líderes dessa greve perderam um pouco o controle disso aí. E isso virou, segmentou o movimento, de forma que libera aqui, tranca lá, e o próprio governo não sabe muito bem com quem conversar. E agora temos que enfrentar esse problema. Nós temos agora a safra aí para poder ser escoada, né? E fica essa grande responsabilidade de termos que dar resposta à sociedade. E é um problema que de repente a gente fala, bom, não é um problema do legislativo. Na verdade é um problema do Brasil, é um problema de todos nós. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por esse alerta, por estar contribuindo, porque nesse momento não é de se dizer é oposição, situação ou centro. Não, na verdade a gente tem que estar imbuído. E sim, chamar a atenção do governo de que possa ter agilidade nessas coisas e ver o tamanho do problema. Porque, senador Paim, eu tive notícia que no seu estado tem uma cooperativa que já está batendo por dia 3 milhões de pintinhos, porque não tem como escoar. No meu estado, lá no Vale do São Lourenço, em Jaciara, uma cooperativa de leite, a cooperativa Comaju, está descartando por dia 100 mil litros de leite. Então são prejuízos, e só aqui, só alguns que eu estou citando, mas no país inteiro isso aconteceu. E às vezes as pessoas estão dentro dos gabinetes, estão tratando burocraticamente e não vê que essa greve, ela desabastece o país. Ela é muito mais séria do que de repente uma greve que as pessoas simplesmente param e ficam sem aquele serviço. Não. O senador Blairo Marques colocou muito bem aqui. O almoço de daqui 3 dias, ele está hoje em cima dos caminhões. Então, fica aqui esse alerta mais uma vez para que o governo possa colocar todos os esforços para tentar resolver esse problema.
Tudo bem, senador José Medeiros. O excelência está coberto de razão, faz o alerta, ao mesmo tempo aponta que é legítimo o movimento dos caminhoneiros em matéria de reivindicações. Só que essas reivindicações já precisam ser atendidas no campo, claro, da razoabilidade, e isso eu espero que se concretize no grande encontro que teremos o dia 10. Teremos, eu digo, é o governo e os líderes do movimento. Mas, senhor presidente, eu tenho que registrar, com tristeza, claro, que todos nós recebemos a trágica notícia de um caminhoneiro, no sábado pela manhã, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, lá perto do chamado coração do Rio Grande, que é Santa Maria, que foi São Cepé, região central do meu estado. O motorista de caminhão, Kleber Adriano Machado Ourix, de 32 anos, foi atropelado ao tentar interceptar um caminhão que furou o bloqueio na BR-392, cerca de 10 quilômetros do local do protesto. Ele foi sepultado no dia de ontem no cemitério municipal de São Cepé. Então eu deixo aqui minha solidariedade aos familiares e amigos e encaminhei já para o CEDOL um voto de pesar em nome, claro, dos próprios caminhoneiros, à sua família e aos colegas do movimento. Rogo que a sua passagem não tenha sido em vão, que a sua luta em defesa dos caminhoneiros seja um modelo para todos aqueles que acreditam num país melhor e contribuam para o atendimento das reivindicações. O presidente, apesar do esforço feito, é inegável que ainda temos manifestações em Camaquã, Soledade, Fontoura Xavier, São Zepé, Cerro Largo, Santa Rosa, na BR-116, em Coamaquã, na 386, Soledade, Fontoura Xavier, e ainda tivemos na BR-472, na BR-392, quilômetro 658, ali perto de Cerro Largo, no PR, na BR-392, também perto de São Cepé, e por aí vai. Nessa madrugada houve um protesto perto da minha cidade, eu sou natural de Caxias, embora resida em Canoas, na RS-470, ali em Garibaldi. Como também tivemos movimento em Cachoeira do Sul, Juiz, São Gabriel, Passo Fundo, Getúlio Vargas, Júlio de Castilho e Santiago. Candiota, Canguçu, Três Passos, Santa Rosa, Sananduva, Ananuá e Montenegro, além de outros trechos também importantes. Enfim, senhor presidente, Pelotas também tivemos problemas. Não digo problemas, houve também movimento. Os próprios empresários do setor, inúmeros telefonemas recebi, presidente Collor, pedindo que a gente ajudasse, que são os milhões, eu dizia antes, milhões de prejuízos, tanto no abate e na comercialização de animais, como de grãos. Eles, olha, eu me disse, por exemplo, o Turra, que é presidente da Confederação Nacional do Setor de Avicultura, ele, pai, tu não consegue medir o prejuízo, milhões e milhões de reais mesmo. E vai faltar, daqui um pouco na mesa de todos nós, os produtos para a alimentação, como nós estávamos comentando antes. Por isso eu que fiz apelo na sexta, faço de novo hoje aqui, da importância de que se encontre um caminho, que haja um acordo. A lei dos caminhoneiros que nós aprovamos aqui, uma, depois uma segunda, a pedido deles, aprovamos, a presidenta vai sancionar no dia de hoje, vai haver um período de carência para que eles não paguem as prestações dos caminhões, aí estão ajustando o período, ao compromisso de não aumentar o diesel também, durante 6 até 12 meses, acho que caminhamos para isso, e enfim, os financiamentos no BNDES, pró-caminhoneiro, tudo isso foi colocado e poderá se chegar num entendimento. Eu quero mais uma vez deixar à disposição a Comissão de Direitos Humanos para tratar também desse tema nesse período, na linha de colaborar para que a gente avance no sentido de que o país volte à normalidade e as reivindicações dos caminhoneiros sejam atendidas. Eu queria cumprimentar também, senhor presidente, nesse momento, em que hoje também as centrais sindicais fizeram movimentos em todo o país contra as duas MP, aquelas MP 664 e 665, que mexem, queremos ou não, é fato, é real. E você estava junto comigo quando debatemos com os ministros. Nos direitos dos trabalhadores e dos aposentados e no seguro-desemprego. No direito dos pescadores, dos pensionistas e até no 14º daquele que ganha até 2 salários mínimos. Nós falamos a verdade, o que pensamos. E as centrais estão pedindo, então, que o Congresso não aprove da forma que foi encaminhado para cá. Acredito que o Congresso não vai aprovar da forma que veio. É preciso dialogar, negociar. A própria reforma da Previdência, encaminhado aqui para o Congresso, na época do presidente Lula, e o presidente Lula, primeira vez que ele se elegeu, com toda aquela liderança, eu diria gordura para gastar. Para aprovar aquela reforma, ele teve que negociar conosco a PEC paralela, senão não aprovava, e venceu por 4-5 votos. Teve que aceitar discutir a PEC paralela. Então o governo vai ter que discutir com o Congresso.
Aliás, até bem lembrado, o presidente Lula, naquele momento, no auge do prestígio...
O auge do crescimento.
Reuniu-se com os parlamentares do PSDB,
governadores,
pedindo, todos. Os parlamentares, na Câmara, eu era deputado federal, o líder era Jutaí Júnior, e nos reunimos com o presidente Lula e demos apoio a ele para completar aquelas reformas que eram realmente importantes para a saúde financeira e para termos um sistema previdenciário mais equilibrado e mais justo.
E houve diálogo, houve negociação, hoje conversa. Aprovamos a PEC paralela, foi o acordo feito, e vigorei também, quer dizer, não tem como não sentar para conversar. Acho que temos aí numa confusão, que é a história da desoneração da folha, faço um comentário rápido. Quando inventaram a desoneração da folha, eu dizia, e disse na frente dos ministros, olha,
Essa história de passar para 0%, passar para 1%, vai dar problema, não cobria os 20% que você estava deixando de pagar da folha de pagamento. O número mais adequado era 2,5% e 3,5%. Não trabalharam para isso. Resultado, agora vai para 3,5% e 4,5% sobre a folha. E numa época de desemprego, inclusive eu ia falar hoje do desemprego, estou preocupadíssimo, que o desemprego está campeando em todo o país, é fato e é real. Não precisa ser de oposição ou de situação para não ver a situação do desemprego campeando. O que vai acontecer agora? Bom, vão aplicar 4,5% sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento, ou volta para o 20%, claro que vai dar. E aí o ministro Levy foi muito infeliz mesmo, né? Quando ele disse que, com todo respeito, quando ele disse que fizeram uma brincadeira no passado, mas ele não. Ele tinha que argumentar o que houve na época, que a intenção pode ser boa, mas houve alguns equívocos, e que nesse momento tenho que rever esse debate. Mas vão ter que negociar também. Vão ter que negociar. Como vão ter que negociar a questão do imposto de renda na tabela para 6,5%. Senão a casa, para mim, vai derrubar o veto. Eu sempre digo o seguinte, para mim, seja projeto ou veto, da forma que eu voto de novo. Eu não consigo votar de uma forma, pelo convencimento dos meus pares, e depois, tem veto, eu vou votar diferente. Eu não consigo. Então, se não negociarem alguma coisa em cima disso, para mim, o veto do 6,5% também vai cair. Vamos derrubar o veto e o imposto de renda vai ser corrigido em 6,5%. Senador Cristóvão.
Senador Paim, primeiro sobre essa declaração do ministro Levy. Eu acho que ele foi até muito cordato. Na verdade, houve uma farra de desonerações. E nós estamos vivendo a ressaca. E não foi equívoco, senador Paim. Equívoco é quando a gente faz uma coisa sem saber das consequências. Sabia-se das consequências. Quantos aqui falaram, disseram, escreveram? Quantos economistas não alertaram? E o que é que diziam dos que alertavam, inclusive quando eu alertava? Que era oposição, que era negativismo, que era pessimismo. Então, houve uma farra e sabia-se que as consequências eram essas. Mas era o necessário para facilitar ganhar as eleições e tentar enganar a crise para que valesse a ideia da marolinha. Isso é que tem que ser enfrentado. E aí, porque seu discurso é importante. Ninguém pode comemorar crises, tragédias, mas os caminhoneiros estão ajudando o Brasil a despertar para a realidade. Se não fossem eles, nós não estaríamos percebendo que tem uma crise muito profunda balançando, e aqui está o presidente Collor que falou isso anos atrás, quando ele falou que era preciso que a gente, o esfacelamento que estava havendo do Estado e, de certa maneira, hoje da nação brasileira. Há sim um terremoto em marcha. A crise dos caminhoneiros, ela está nos despertando, mas há uma crise de fila nos hospitais, de crianças sem escola de qualidade. A corrupção é tão grave, embora não venha comida daqui a 3 dias em cima dos caminhões da corrupção, mas também tira comida, também diminui a eficiência. Nós estamos descumprindo compromissos, os políticos especialmente, a presidente da República, mas todos nós. A inflação também come comida, senador. A comida daqui a 3 dias, gostei dessa imagem, está no caminhão hoje. Mas a comida que a gente vai comer daqui a 3 dias já vai ser menor, exagerando um pouco no tempo, do que hoje, por causa da inflação. Por enquanto não é daqui a 3 dias, felizmente, mas daqui a 3 meses, certamente, vamos comer menos. E o desemprego que o senhor falou. Então, nesse sentido, essa crise dos caminhoneiros poderia ser uma maneira de despertarmos para uma realidade mais profunda, que é o terremoto social, o esfacelamento, que o senador Collor falou muitas vezes nos anos anteriores, que está acontecendo. E nós não estamos nos dando conta, aparentemente, de que existe algo mais profundo do que a crise de falta de água, que é gravíssimo em São Paulo, com a crise dos caminhoneiros, que é gravíssimo. Chove, aí já não se fala mais em racionamento de água, nem em economia, nem em austeridade de água. Amanhã termina a greve, porque vai terminar, é questão de algum tempo, e aí já ninguém fala mais na crise. Eu acho que a gente precisa agradecer aos caminhoneiros estarem nos despertando. Mas nós não teremos desculpas se não despertarmos para a realidade que está aí. Como o governo não despertou a tempo de evitar a farra da desoneração e outros equívocos, chamemos, do ponto de vista das consequências que ocorreram. De toda maneira, seu discurso é muito importante por isso, porque ajuda a tocar um despertador para que despertemos.
Senador Cristóvão, eu falei do desemprego, que campeia, queremos ou não, pelo país, falei da questão da desonegação, e eu sinceramente acho que não houve a má intenção com a desonegação. Não consigo acreditar que o ministro Mantega, quando operou a desonegação, fez por maldade. Não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que cálculo errado. E a Anfip anunciava, nós anunciávamos, que aquela redução não ia cobrir a falta do dinheiro que deixou de entrar na Previdência e ia ter consequência. Fizemos inúmeros seminários. E o governo disse que não. Que se faltasse dinheiro, eles cobririam. Não cobriram. E agora veio essa mudança radical via uma MP, passando para 4,5, que vai ter consequências de um debate muito duro aqui no Congresso. Acho que foi erro, foi equívoco a forma como foi encaminhado. E aqui no debate, espero que a gente avance por um cálculo adequado, que não queira recuperar numa vez só aquilo que deixaram de receber, que gente que fala em 200 bi, gente que fala em 100 bi, e gente que fala em 70 bi, que nós perdemos, ou seja, a União deixou de receber, mas por outra vez, qual é o cálculo que se fazia, no meu entendimento, os argumentos que eu ouvia, esse é um dinheiro que vai ficar na mão do empresariado, vai para o mercado e vai gerar mais emprego. Só que não aconteceu isso, não ficou no mercado, de uma entre aspas, tem que ver qual é o mercado que foi, né? Só que não gerou mais emprego. E nós temos agora nessa situação que preocupa a todos. Mas eu vou concluir, senhor presidente, porque embora eu trouxe para o escrito, eu comentei quase todos os temas aqui. Esse é dos caminhoneiros. Já falei de uma iniciativa que eu entendo positiva, que nós aprovamos aqui, que os aposentados e pensionistas, senador, teriam direito a receber uma valorização pelos seus benefícios, acompanhando o crescimento do mínimo, e a Câmara botou na pauta. É um projeto nosso aqui, provado, e que agora vai ser votado lá na Câmara a semana que vem. Era isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Só considerem na íntegra tanto o pronunciamento do desemprego, a greve dos caminhoneiros e dos aposentados. Obrigado, presidente.